Agora são 10 horas 39 minutos e um rompimento de tubulação prejudica o abastecimento na cidade. O rompimento aconteceu durante a madrugada, essa terça-feira, e prejudicou o abastecimento na região norte da cidade. A equipe da Sanepar já está no local, está reparando a tubulação, mas eu converso agora com o gerente regional da Sanepar na cidade, Valtir Nóbrega. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Sanepar e como é que a gente pode entender a interferência, a intervenção, melhor dizendo, da empresa, da estatal, para o abastecimento de água na cidade. Senhor Valtair, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a você e todos os ouvintes da CBN.
Bom, a gente tem aí um problema pontual, que é em relação ao rompimento de uma tubulação. Como é que é feita a manutenção dessas tubulações? Elas são muito antigas?
Bom, essa tubulação ela é recente. Nós fizemos aí mais ou menos uns 10 anos para atender um abastecimento da região norte por bombeamento. O que aconteceu nesse caso foi o escoramento que se rompeu. Então, nós reiniciamos o bombeamento 3:30 da manhã, a pressão dos motores fez com que esse escoramento, esse ancoramento se soltasse.
Agora, a cidade tem, uma cidade antiga, né? Ela tem tubulações, tem uma estrutura de abastecimento, em alguns casos com mais de 20, 30 anos. Isso é renovado? Tem um prazo de validade? Como é que é feita a manutenção nesses espaços mais antigos?
Bom, essas tubulações, elas têm uma idade, elas têm um tempo de vida útil, né? A fadiga do material ocorre, sim, com o tempo de uso. Então, a maior parte das tubulações de PVC tem idade, vida útil de 50 anos. Nesse caso, é uma adutora de ferro dúctil. Ela também tem idade de 10 anos, mas ela poderia ser utilizada até 50 anos. Então, nesse caso, não foi fadiga, foi realmente um problema de ancoragem que se soltou.
Agora, quando se faz o crescimento, por exemplo, da estrutura de abastecimento, que a gente pensa, o abastecimento chega a quase 100% da cidade, mas a cidade cresce, tem que continuar fazendo esse abastecimento. E aí você tem um bombeamento cada vez maior de uma grande quantidade de água. A estrutura para poder fazer a expansão, ela às vezes é muito maior do que a manutenção. Como é que se faz uma expansão sem prejudicar o que já existe, ou pelo menos fazer uma ligação com o que já existe e não tenha perda aí de um bom serviço de abastecimento?
Bom, todo o nosso serviço de ampliação, ele é estudado, né, e é sempre implantado com 5 anos de antecedência no mínimo. E sempre os nossos projetos são de longo prazo, são de pelo menos projetos de 20 anos de horizonte. Então, é tudo avaliado. A gente tem todo esse histórico hidráulico, né, toda essa variação hidráulica de transientes, é tudo avaliado pelos nossos técnicos. E a gente sabe, para poder chegar na ponte na parte mais longe da cidade, ele tem que ter uma pressão maior, elevatórias intermediárias, né, no meio do caminho tem que ter estações de bombeamento. E nós temos também, em alguns momentos, que reduzir a pressão. Então, tem válvulas redutoras de pressão que fazem esse balanço hidráulico na cidade.
Então, aquela coisa que a topografia da cidade tem que ser levada em conta para abastecimento. A gente pensa que é simplesmente instalar o cano, bombear e a água chega. Mas tem aí que regular a topografia e o fornecimento de água.
O primeiro aspecto a ser verificado é a topografia e a distância que tem que ser abastecida. Só uma observação, né? Maringá tem 100% de abastecimento com rede de água.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, de cidade tem lugares em que você tem residências, né? Plana, e aí você tem um centro, por exemplo, onde você tem prédios com 20, 25 andares, alguns deles com 4 apartamentos por andar, quer dizer, você concentra um grande número de pessoas num espaço mais reduzido. Como é que se planeja atender a todo mundo, mas, de repente, a densidade demográfica é diferente?
Bom, isso daí assim, tem legislação específica, né, tem normas da ABNT, que dizem que a Sanepar tem que abastecer, ou as companhias de concessionárias, ou companhias de saneamento, tem que abastecer, no mínimo, com 10 metros de coluna de água, que seria atender um prédio com uma caixa d'água com 10 metros, então é o mínimo de pressão que eu tenho que fornecer, e o máximo é 50. Mas normalmente prédios aí com mais de 4 andares tem que ter uma cisterna, então tem que ter um sistema próprio de bombeamento. A água chega na cisterna e da cisterna é bombeada para um reservatório na parte superior do prédio.
Agora, quando se fala desse saneamento na cidade, o senhor falou que é 100%, né, de saneamento, a manutenção disso implica muito na participação também daquele que recebe o serviço. Como é que é a relação entre um problema que nem esse que aconteceu e a interferência? Em quanto tempo ele tem que ser resolvido? Existe uma legislação, uma norma para isso?
Existe uma tempos internos, né? A Sanepar trabalha com tempos e movimentos, então o nosso tempo de atendimento é muito curto, a gente terceiriza esse tipo de manutenção. Esse vazamento específico da Zona Norte, ele foi identificado imediatamente pelo Central de Controle Operacional. Então, a gente começou o movimento, a vazão estava muito alta para aquele horário, nós identificamos que tinha um vazamento. Então parou o bombeamento e uma equipe foi até campo verificar o que estava acontecendo. Mas a Sanepar tem um tempo médio de atendimento que gira em torno de 2 horas e meia. Diferente da média do Brasil, que chega a ser a 2 dias. Então o nosso tempo médio de atendimento é muito rápido. Mas a gente depende muito também de redes menores. Quando a população verifica um vazamento, a gente pede para que, antes mesmo de filmar, colocar no Facebook, em redes sociais, nos informe pelo 0800 da Sanepar, que é 0800-200-0115, ou pelos outros canais de comunicação, né, que ele tem uma plataforma no site, ouvidoria, e atendimentos nos escritórios regionais. Muitas vezes as pessoas colocam em redes sociais e esquecem de avisar a Sanepar.
As pessoas estão mais preocupadas em fazer o espetáculo do que resolver o problema.
Muitas vezes acontece isso, Gilson.
Agora, quando se fala de abastecimento de água, a gente está falando um pouco do serviço que é prestado, a gente tem também atitudes da população que nem sempre são condizentes àquela coisa de respeitar o fornecimento de água. Tem muito problema de fraude no fornecimento de água? Se a gente tem o gato na energia elétrica, tem o gato na água também, não?
Existe também. Nós temos problema de fraude aqui em Maringá e na região, não é uma exclusividade da energia elétrica. A Sanepar também sofre com isso, as concessionárias de uma forma geral. Só que assim, são facilmente identificadas, né? Porque a gente sabe a média histórica de consumo daquele cliente. Então qualquer variação, a gente tenta entender o que está acontecendo. Se é para baixo, a gente sabe que tem algum problema. E também quando ocorre uma variação para mais, a gente informa o cliente que possivelmente ele tem um vazamento ou um desperdício muito grande de água. Então quando tem fraude, a gente consegue identificar também, e as multas são pesadas, assim, não vale a pena o crime.
Agora, a educação no consumo da água tem dado resultado? Porque tem as campanhas de educação, tem também o comportamento, é claro, de quem está consumindo água. As pessoas têm reduzido o consumo, têm acabado com o exagero ou a gente continua tendo exagero?
Não, nós temos percebido, sim, uma mudança de comportamento. A crise hídrica de São Paulo, que ocorreu em 2015, também colaborou muito para que houvesse essa conscientização. Então, nós estamos chegando aí próximo de padrões aqui em Maringá, na região, próximos a padrões europeus. A gente tem notícia que em algumas cidades europeias nós fica na faixa de 100 a 110 litros de consumo por dia por pessoa. Em Maringá, nós temos uma média de 144 litros de consumo per capita, né, por dia. E já foi maior, né? Há 10 anos atrás era perto de 200 litros por dia por pessoa.
O senhor falou que existe um monitoramento do fornecimento de água, que inclusive quando existe algum tipo de dado que foge do controle do padrão, vocês acionam aí o serviço. Existe uma estatística de bairros que mais consomem água ou não, do perfil do maior consumidor de água ou não? Isso é feito pela empresa?
Olha, eu não tenho esse dado no momento disso, mas é feito sim. Nós temos esse perfil, esse padrão de consumo para todas as regiões da cidade. Então nós sabemos hoje quanto que vai ser consumido de água amanhã, dependendo do clima e do tempo. Então se for quente com chuva ou quente sem chuva, no período sazonal, verão, inverno, outono, então a gente sabe o perfil do consumo com antecedência. Então eu sei hoje quanto que eu tenho que produzir para amanhã.
Projeções de futuro, há um tempo atrás falava muito que tem que se mudar o rio que abastece de água a cidade. Falava-se do rio Ivaí, que o Pirapó estaria esgotando ou não, inclusive teve aquele problema do bombeamento da água, se falava muito da mudança do rio. Isso existe ainda? Existe projeto para isso ou não? A Sanepar não pensa nisso agora?
Olha, o Ivaí, no momento, é um projeto inviável. Assim, a distância e o desnível geométrico, né, a altura que tem que ser bombeado do rio Ivaí para Maringá, inviabiliza qualquer projeto no momento. Seria um projeto muito caro. O rio Ivaí não é um rio perene, né? Ele tem momentos de cheias e momentos de seca, né? Tem períodos de inverno que dá para caminhar dentro do rio. Então, uma das formas de abastecer Maringá por lá seria ser feita uma barragem de nível para conseguir captar água. Não seria interessante nem pelo lado da engenharia, nem pelo lado ambiental no momento. O rio Pirapó é um rio que ele tem potencial de abastecer Maringá, né? Hoje nós captamos aproximadamente aí 8 a 10% do volume médio do rio, e a gente pode chegar a captar até 50% do volume médio do rio. Hoje eu capto 1.100 litros, poderia captar até 6 mil litros. Então, o rio Pirapó, se não houver alteração, degradação da área de abastecimento dele, que seria toda a bacia do rio, a gente tem que evitar que cresça loteamentos e haja degradação de matas ciliares. Então, havendo a preservação do rio na forma que ele está hoje, o rio Piravó teria o potencial de abastecer a região metropolitana de uma população de aproximadamente 2 milhões e meio a 3 milhões de habitantes.
O que a Sanepar tem feito para preservar o rio? Como o senhor mesmo falou, que se ele for poluído, se ele começar a ser, né, degradado, isso vai criar problemas para o abastecimento.
Nós fazemos a parte de educação ambiental. Nós temos parcerias com a Emater na recuperação de minas na região. Então, é feito sempre essas palestras educativas com os produtores e incentivamos a recuperação de minas e nascentes, além da preservação da mata ciliar, que colabora bastante com a quantidade de água que tem no rio, também com a qualidade. Nós estamos numa região agrícola e, se não houver mata ciliar, a degradação do rio pode acontecer por meio da falta de manutenção, seja da mata ciliar ou da lavoura, né? Se não for feito terraceamento, as curvas de níveis podem prejudicar bastante a qualidade da água do rio.
Sr. Valteir, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço a oportunidade, Gilson. Obrigado a você e todos os ouvintes da CBN.
Eu conversei com o gerente regional da Sanepar, Valteir Nóbrega. Falamos um pouquinho sobre as condições de abastecimento de água na cidade, quais são as características, né, do abastecimento, quais são as práticas feitas pela Sanepar para a preservação do rio Pirapó. Foi o nosso último assunto agora, e ele falou também do rio Ivaí, que tinha um projeto de abastecimento de água para a cidade, tirando a água do rio Ivaí, mas, como o senhor Valteir falou, é inviável devido à topografia entre o rio e a cidade.